11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Estou voltando hoje de férias e meus queridos amigos sempre se lembravam de mim nos grupos de zap. Perguntar sobre viagem? Que nada. Não se cansaram de compartilhar memes sobre a deprimente campanha do Flusão no Campeonato Brasileiro. Mas vamos que vamos, porque tenho certeza que esse assunto será devidamente ignorado, será?
Confia.
Pelos meus companheiros de 11 minutos, a começar pelo Pedro Pincer, que está na ponta da linha. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem com vocês?
Tudo bem. Não tivemos jogos. Tivemos uma rodada assim meio só para freio de arrumação ali, né, do Campeonato Brasileiro no meio de semana, no final de semana, né, dois jogos. Flusão não jogou, então tá tudo certo.
E não perdeu porque não jogou.
É, exatamente.
Tava fazendo.
A vitória do Cuiabá contra o Bahia, que ninguém esperava aí em Salvador.
É verdade.
Pois é.
Vitória importante.
Agora, eu falava com o Pedro Pincer aqui, nesses 11 em que você não participou porque estava de férias,
sim, Brasil, é verdade.
Terminava as férias, sobre a situação do Fluminense. A situação do Fluminense, eu fui fazer uma pesquisa só para que você possa nos ajudar a entender essa fase complicada. A última vez que o Fluminense ganhou no Campeonato Brasileiro foi no dia 20 de abril.
A gente já abriu, já temos aí maio zerado, junho zerado, julho, metade do mês já foi.
Faz 11 ou 12 partidas que não ganha.
É, por aí.
Foi contra o Vasco ainda essa...
O último jogo, foi a vitória contra o Vasco.
A vitória contra o Vasco. E de lá pra cá não se sabe mais o que é vitória. A pergunta que fica é, dessa vez o Fluminense paga a Série B?
Meus amigos, isso aqui é, primeiro é o seguinte, é uma suposta dívida, né? Uma suposta dívida. E segundo, o Código Civil diz que uma dívida prescreve em 5 anos, dependendo da dívida, 10 anos. É isso, Isaura? Isaura, que nossa advogada, não me deixa mentir. Essa suposta dívida tem mais de 20 anos. Já prescreveu faz tempo, meus amigos.
Mas a questão é que, olha... A natureza pune, né? Há uma justiça aí que vai fazer com que essa Série B seja paga um dia. Parece que esse dia está chegando. Sei não.
Eu tenho a dizer que o Fluminense e o Corinthians estão fazendo um esforço
enorme, né?
É verdade.
Para ir para a segunda divisão.
Ó, aqui, ó. A Isaura está lembrando muito bem. Ó. Se a cobrança for indevida, como parece ser o caso, o pagamento é em dobro aí do credor. Então, fica esperto, Gisele.
Tá certo.
Fica esperto. Bom, agora vamos falar aqui. Vamos mudar de assunto, né? Porque esse assunto não vai levar a nada, né? Porque um projeto, pessoal, vamos falar, vamos mudar radicalmente. Vamos dar um cavalo de pau aqui no 11 Minutos, Pedro Pince. Porque vamos sair de futebol para falar de pipa desportiva. Um projeto em debate aqui no Senado regulamenta a prática de soltar pipa e criminaliza o uso de cerol, aquela mistura de cola com vidro moído que torna a linha de pipa capaz de fazer cortes, às vezes, mortais.
Em uma audiência na Comissão de Esporte, os praticantes de pipa desportiva discordaram da criminalização e defenderam regras mais brandas. A reportagem é de João Guilherme Bugarim.
No debate da Comissão de Esporte, o representante da Confederação Brasileira de Pipa Esportiva, Carlos Magno Gouveia, afirmou que a pipa é o segundo esporte mais praticado no Brasil, depois do futebol, e defendeu mudanças no projeto que regulamenta a prática. Carlos Magno considera exagerada a pena de detenção de 1 a 3 anos prevista no texto para quem usar cerol. Para ele, as punições poderiam ser mais brandas e voltadas à conscientização sobre o uso correto da linha esportiva.
A gente acredita que a penalização criminal ela é exagerada. Não a criminalização com pena, penal, mas sim com punições e multas, enfim. Inclusive, em relação às multas, eu acho que seria importante que esse dinheiro da multa voltasse para a pipa. De que forma? Através da conscientização para o uso correto da linha esportiva.
O projeto também recebeu críticas do diretor da Frente Nacional de Combate ao Cerol, Valner Mamede. Para ele, que é motociclista, em vez de focar a proibição do cerol na prática desportiva da pipa, que é feita em ambiente específico, ou pipódromo, a proposta deveria ter como foco resolver o problema dos acidentes causados por linhas com cerol dentro das cidades.
Da forma em que está, o projeto de lei regulamenta apenas o uso do pipódromo e a prática esportiva, e não a atividade popular de soltar pipa, que deveria ser seu foco, em lugar de resolver o problema social dos acidentes.
O presidente da Comissão de Esporte, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, avaliou a audiência como positiva e afirmou que os argumentos apresentados pelos debatedores serão levados em consideração pelo relator do projeto, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
Pedro Pincer, tem aí esse debate, né, sobre punições, né, para o uso do cerol, que acho que é uma coisa que todo mundo concorda, né? Agora, o fato é que tem essa questão da pipa desportiva que ocorre num ambiente controlado, que é o pipódromo. Aí tem que separar as coisas, né?
A gente já falou sobre esse assunto aqui, né? Eu acho que é importante que se regulamente isso de alguma forma. Talvez, nesse momento, eu tenda a concordar que as penas previstas inicialmente no projeto, elas sejam um pouco pesadas demais, entendeu? Não sei, de repente, se vai ter algum outro debate antes da votação na comissão, enfim, mas que isso precisa ser regulamentado quanto antes é ponto pacífico, até porque a gente sabe aí do cada vez maior número de acidentes que é causado, né, por conta da questão do cerol e tal. E eu acho importante também que se estenda, Adriano, não só aos pipódromos aí, que eu aprendi que existem por conta desse projeto, mas também no pessoal que não tem a prática profissional, assim, né? Porque aí você aumenta o escopo da atuação do projeto. Enfim, essa é a minha opinião.
Vamos aí aguardar, né, o que os senadores vão decidir em relação ao encaminhamento desse assunto. Vamos voltar a falar aqui de Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos dois jogos, né, no final de semana. Que Cruzeiro 2, Bragantino 1, Cruzeiro subindo, né, já é o quinto colocado. E como o Pedro Pince bem destacou, vitória importantíssima do Cuiabá fora de casa contra o Bahia. O Bahia está no G4 do Campeonato Brasileiro, perdeu aí 3 pontos. E o Cuiabá se descolando do Corinthians, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Abre a zona de rebaixamento, meu caro Pedro Pince.
Sim, Cuiabá, a vitória é muito, muito importante mesmo, porque a torcida do Bahia estava empolgada, né, com toda a razão do mundo, porque o Bahia vem jogando muito bem, e aí você vai jogar contra o Cuiabá em casa, você conta com 3 pontos, com todo respeito. E aí foi o Cuiabá com Isidro Pita, o centroavante paraguaio, que sempre deixa sua marca, e acabou vencendo a equipe do Dourado, aí a equipe do Bahia. Há a destacar também, como você falou, a vitória do Cruzeiro. Matheus Pereira talvez esteja sendo um dos melhores jogadores da competição, jogando muita bola, fez um belíssimo gol, e o Cruzeiro com o Fernando Seabra, que é um técnico que ninguém, não é muito conhecido no meio, e fazendo um excelente trabalho aí o Cruzeiro, e trazendo jogadores aí na segunda janela, o que pode até botar o Cruzeiro mais acima do que ele já está.
Pois é. E o nosso especialista aqui de Série B, o Gesiel Carvalho, vai aqui confirmar o que eu vou dizer, Gesiel. Todo mundo apostava no Campeonato Brasileiro no começo, né, que o Cuiabá seria um candidato fortíssimo, né, para o rebaixamento. Tanto é que realmente nas primeiras rodadas foi péssimo, né, o Cuiabá.
Isso.
Mas o Cuiabá é um dos únicos 3 times que nunca caíram para a Série B. Os outros são Flamengo e São Paulo.
Foi surpreendente, né? O Cuiabá teve realmente uma ascensão e muita gente não apostava muita coisa no Cuiabá, exatamente por uma série de razões. Uma delas exatamente que não é um time que não tem essa expressão toda diante dos outros times da Série A, mas o Cuiabá vem se mostrando aí, digamos assim, resiliente. E essa vitória foi uma vitória importantíssima. Eu acredito que tem condições de voar mais, né? O Cuiabá tem um time muito bom e a despeito de não ter uma camisa muito pesada, isso de qualquer forma não tem pesado tanto para o Cuiabá, porque com relação aos outros times, o Cuiabá de vez em quando gosta de pregar umas peças, como aconteceu.
Então, tá acontecendo
nessa última semana.
É verdade. Bom, agora vamos aqui falar de Eurocopa. Nossa pauta hoje está bem carregada aqui. Tem muitos assuntos aqui densos, né, aqui no 11 Minutos. Final da Eurocopa, Espanha tetracampeã, 4 vezes campeã da Eurocopa, ganhou da Inglaterra por 2-1 no jogaço. Pedro Pincer, Espanha, campeã, vencendo 7 jogos que disputou isso, na competição.
Exatamente, isso é muito, muito sintomático, né? Foi muito justo, porque se você joga 7 partidas durante um campeonato tão ferrenho como é a Eurocopa e você vence as 7, é porque você teve realmente muito mérito para ser campeão. Foi muito legal. Foi muito legal também porque a Espanha geralmente concentra os seus jogadores entre o Real Madrid e o Barcelona, né, no elenco, e dessa vez não foi assim. Você tinha jogadores do Atlético de Bilbao, você tinha o Oyarzabal, por exemplo, que foi o cara que fez o gol, é do Real Sociedad, o Merino, que fez o gol contra a Alemanha, também é da Real Sociedad. Quer dizer, então esse técnico De La Fuente, Luis De La Fuente, que não era muito conhecido até internamente lá na Espanha, quando a federação o anunciou, inclusive foi alvo de brincadeiras e tal, conseguiu resgatar o futebol espanhol na sua essência e acabou aí conquistando o 4º campeonato. Foi muito justo.
Jogão bonito de se ver. Agora, primeiro tempo foi bem ruimzinho, bem burocrático, né? Assim,
as equipes se respeitando muito.
Demais. E aí, sem chute a gol, me parece que até os 30 minutos não tinha ninguém de ajudado a gol, muito ruim. Agora, o segundo tempo veio assim a jato. Primeiro gol já com 1 minuto de jogo. Foi muito bom. O segundo tempo valeu pelos 2 tempos. Agora, quando tem que ser, né? Porque aquela aos 44 minutos que o Dani Olmo tirou de cima da linha. O Naisimon fez a defesa. E aquele cabeça para lá, cabeça para cá. Era um gol que tinha que acontecer e não aconteceu porque não aconteceu. A Espanha tinha que ser campeã realmente e se isolar aí nesses títulos da Eurocopa. Mas que jogo gostoso de ver. O Harry Kane.
Pois é, Harry Kane, ia falar disso.
Não 13, jogou essas coisas,
13
né?
anos como atleta profissional, jogador zero profissional, título. Zero títulos.
Sempre esperando e acabando vindo, né? É uma coisa. Enquanto que nosso querido Lamine Yamal começou a jogar ontem e hoje já é campeão da Eurocopa.
É isso aí.
É assim o futebol.
Bom, no mesmo dia da final da Eurocopa, nesse jogaço, né, uma competição muito legal, competição que durou 1 mês aí na Alemanha, né, uma competição com grandes jogos. Eu assisti, por exemplo, Inglaterra e Holanda, que jogaço, né, nas semifinais, França e Espanha, França e Alemanha. Aliás, Espanha e Alemanha, né, aquele jogo ali que é aquele pênalti, o pessoal disse que não foi, foi mais assim, foi jogaços na Eurocopa. Tivemos a final da Copa América. Argentina 1, Colômbia 0, Argentina 16º título continental. Pedro Pincer, sua análise aí sobre a final da Copa América entre Argentina e Colômbia. Ficou até mais tarde, Pedro Pincer, acompanhando, entrando pela madrugada a prorrogação.
Teve que ficar, né, Adriano? Porque, vamos comparar aí a Eurocopa com a Copa América.
Tem como comparar?
Eu tô falando assim, no sentido da organização, né?
Pois é.
Demora-se 1h15 para começar um jogo de futebol, porque as pessoas invadem, as pessoas sem ingresso se sentem no direito de invadir o campo, criar uma confusão danada.
Que coisa, né? O que passa pela cabeça do jogador que sabe que não tem ingresso, não comprou ingresso e vai pra lá na tentativa de entrar de qualquer jeito?
Exatamente. E é engraçado porque às vezes a gente tem os Estados Unidos como um exemplo da segurança, um exemplo da organização e tal, e ontem
ficou feio.
Deram um exemplo de como não fazer uma situação dessas, e há 2 anos de uma Copa do Mundo que será lá.
Isso.
Né? Mas, enfim, isto posto, lamento pela Colômbia, que vinha invicta aí há muitíssimo tempo, e a última derrota tinha sido justamente para a Argentina. No primeiro tempo, achei até a Colômbia um pouco melhor, né? No segundo tempo, achei a Argentina, embora tenha perdido Messi machucado, acho que se impôs, mas não conseguiu fazer o gol. E na prorrogação, quase no final, o Lautaro Martínez, que era um cara que tinha sido questionado já durante a Copa do Mundo, tinha perdido a posição para o Julian Álvarez, chegou aí, acho que é o 5º gol na Copa América, sagrou-se artilheiro e fez o gol da final. Então não tem como dizer que não é justo, entendeu? Que a Argentina tenha vencido. Lamento pelo excelente momento do futebol colombiano, mas a Argentina acabou se sagrando campeã aí pela 16ª vez.
É, tendo a concordar com o Pedro Pinci em tudo que ele falou com relação a isso, embora estivesse torcendo loucamente pela Colômbia, mas não deu para os colombianos. Fizeram uma festa muito bonita, fizeram uma competição de Copa América muito boa também, mas a Argentina, além de ter um time muito bom, atravessa uma fase assim muito interessante, né? Agora a Colômbia, tanto tempo, 28 jogos sem perder, aí perde o jogo que não podia perder de jeito nenhum. Que coisa.
Falar em Colômbia, tinha até Shakira no intervalo.
Shakira, e foi bonito, né?
27 minutos de intervalo.
O jogo já começou atrasado, né?
Exatamente.
Agora, a gente falou nessa questão de organização, uma das coisas que chama atenção é como é que se monta um palco daquele e desmonta em 5 minutos? Aí você tem que dar realmente a mão à palmatória, né?
Agora, um intervalo esportivamente falando de 27 minutos depõe contra o espetáculo, na minha opinião.
Com certeza, lógico.
Porque o jogador está ali, né, na pilha.
Mas era a Shakira.
Pois é, é final da Copa América. Faz antes do jogo. Show, não. Realmente a organização deixou a desejar, quase ali. O final da Copa América, o apito final, coincidiu aqui com 11 minutos de hoje, né?
Verdade.
É interminável.
Igual as tuas férias.
Pois é. Gente, como o Brasil ficou de fora, né, da Copa América, foi eliminado ainda nas quartas de final, ficou longe, né, de chegar à final da Copa América, o jeito é a gente apelar para a nostalgia.
Memorabilia.
Porque nessa próxima quarta-feira, 17 de julho, o tetracampeonato, lembra dele? Pois é, o tetracampeonato nos Estados Unidos completa 30 anos. Aquele 17 de julho. Você era nascido já, Pedro Vasconcelos? 17 de julho de 94? Já estava aí na área? Tá, por aí, tá bom. Olha aí. 2 anos, 2 aninhos? Então não lembra do tetra. Mas agora você vai poder entender o clima, né, nessa narração do grande Osmar Santos, do lance decisivo que leva o Brasil a sair da fila depois de 24 anos sem um título mundial. Vamos acompanhar então aquele famoso pênalti batido pelo Roberto Baggio, o craque da seleção italiana, que decretou o tetracampeonato. Vamos ouvir a narração de Osmar Santos.
Baggio! Baggio, artilheiro da Itália, vai para a batida. Se ele perder, o Brasil é campeão. Autorizado Baggio. Olhou para a gorduchinha. Taffarel no gol. Taffarel no gol. Já defendeu o gol. Atenção, pode acabar agora. Sobrou, sobrou, sobrou. Roberto Baggio para fora. Brasil é campeão.
Pedro Vasconcelos, viu aí, o Brasil já foi campeão alguma vez aí de uma Copa do Mundo, né? E 30 anos
pois
passando rápido, hein, Gisele?
Parece que foi ontem, né? O Roberto Baggio bateu muito mal esse pênalti. Que bom, né? Lembro de...
Gostei.
Lembro demais. E, inclusive, na comemoração, né, do Tetra, estava lá no Aeroporto Internacional dos Guararapes, o avião do Brasil pousou. A primeira capital foi exatamente em Recife. Fez um sobrevoo ali pela Praia de Boa Viagem ao Guasdé.
Eu estava lá. Que legal, hein?
E lá de Boa Viagem o avião passou assim muito baixinho, rapaz, pela Praia de Boa Viagem, estava lotada. E de lá foi para o Aeroporto Internacional dos Guararapes. E aí foi outra grande festa. E saímos atrás do carro do Corpo de Bombeiros com a seleção, rodando as principais vias do Recife. Foi bonito demais, bom demais de se ver. Que saudade, né? 30 anos, meu Deus do céu. Eu vi, mas tem uma geração aí que não sei se vai ver isso de novo, não, porque tá difícil, Adriano. Já tá na hora de ganhar de novo.
Tá difícil. Pedro Pinci, aí.
A passagem pelo Recife, né, até aconteceu por conta de que a virada de chave se deu no Recife.
No Recife.
6-0.
Exato, no Arruda. Desacreditadíssimo, né?
Isso. E aí resolveram passar pelo Recife, que não estava nos planos inicialmente.
Não estava nos planos.
Mas foi uma deferência que se fez à torcida de Pernambuco.
Exatamente. E a torcida fez a diferença, abraçou a seleção brasileira, um Arruda lotado, 100 mil pessoas. Saímos depois daquela goleada com outra visão do que a seleção poderia fazer. Exatamente. E aí tínhamos também o nosso querido Ricardo Rocha, né, que também mexeu os seus pauzinhos para que avião da seleção parasse ali no aeroporto do Recife. E a imagem do Romário ali na janelinha do avião foi muito, muito, muito marcante, né? Lembro demais.
Tá aí. 30 anos. Algum comentário a mais, Pedro Pinça, aqui no final do 11?
Já que estamos falando de tetracampeonato, a registrar o acidente de carro que sofreu o Dunga com a esposa, mas no interior do Paraná, mas parece que está tudo bem e já estão fora de perigo. Meu único destaque seria o Carlos Alcaraz,
que ganhou
o Wimbledon de 3-0 do Novak Djokovic, que não estava nas suas melhores condições físicas, mas de qualquer forma... Foi uma vitória categórica de Carlos Alcaraz chegando aí ao seu segundo título em Wimbledon.
Foi uma troca de bastão, Pedro Pinci, assim, porque antes foi também contra o Djokovic.
Segundo campeonato seguido, Eu acho que sim, o técnico do Alcaraz é o Juan Carlos Ferreiro, que é um cara, um tenista espanhol também muito, muito conhecido, e o Alcaraz ganhou sem discussão o jogo contra o Djokovic ontem.
Senti assim.
É isso.
Uma espécie nova era do tênis, é o passagem talvez aí o fim do Big Three, né? Que é
exato.
Nadal, Djokovic.
Estamos a 12 dias das Olimpíadas, amigos. Preparem-se.
É verdade.
É isso. Tá bom? Muito obrigado aí pela atenção, Gesiel. Um abraço a você, Adriano, e até a próxima oportunidade.